Boa noite a todos. Muito bom estarmos reunidos. Trazemos um abraço da nossa casa, o Grupo Amadeu Ferretti. A gente que está sempre junto, né? Sempre junto, lá e cá. Muito bom nessa troca de aprendizado, de experiências, de pontos de vista, porque os temas são os mesmos, mas a visão muda. E a gente aprende um com o outro. Isso é que é importante. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu já ouvi esse tema, né? Já ouvi outras palestras sobre esse tema, mas é sempre diferente, porque cada um tem um entendimento. E juntos nós vamos aprendendo cada vez mais e compreendendo acerca dessa doutrina que nos consola, nos orienta, nos prepara para essa vida tão difícil que a gente tem que passar. E a gente tem que passar porque nós escolhemos. Porque nós precisamos. Nosso Pai nos criou simples e ignorantes, está no livro dos Espíritos, como a sementinha, com tudo para dar certo, para seguir o caminho do bem. E nós nos desvirtuamos, porque nós temos livre-arbítrio. Com isso, a gente busca caminhos, atalhos, através dos nossos gostos e vaidades, e o nosso egoísmo. Cada um de nós segue de uma maneira. E aí a gente vai angariando dívidas, problemas, inimizades. E isso vai somando, somando, somando. E aí a gente vê essa diversidade que é no nosso planeta. Que é o planeta que nós conhecemos. Porque nós sabemos que há vida nesse universo afora. Não é? Nosso Pai criou esse universo infinito, maravilhoso, que a gente não entende nem um pouco. Um pouquinho de nada, mal conhecemos a nossa Terra, um pouquinho. E esse universo maravilhoso, imenso, infinito, não seria só para comportar a nossa Terra, evidentemente. Os Espíritos nos falam, há vida, há muitas moradas na casa do Pai, está no Evangelho de Jesus. Então, nós estamos aqui na nossa Terra, reencarnando, para que a gente vá corrigindo as imperfeições que nós mesmos colocamos em nós e vamos voltando para o caminho do bem, que é o caminho que nosso Pai traçou para nós. E aí, nós reencarnamos na Terra muitas vezes, porque nós estamos ambientados com a Terra. Seria muito difícil para a gente uma encarnação aqui, outra encarnação em Marte, outra encarnação lá em Júpiter, outra em outro. Seria muito difícil, porque cada mundo tem uma atmosfera, cada mundo tem um tipo de vida. Então, nós estamos ambientados com a Terra. Por isso, nós reencarnamos tantas vezes. E assim, com a inteligência suprema de nosso Pai, nós vamos progredindo e fazendo progredir o nosso mundo. E aí, quando a gente olha para o passado e vê quanto crescemos, quanto progredimos nós e o mundo, a gente compreende que valeu a pena o esforço, valeu a pena a luta para retomar a caminhada. E aí, cada um de nós tem essa caminhada para voltar. E nessa volta, a gente tem os resgates. E os resgates, a gente pensa assim, é castigo? Não é castigo. Porque Deus, nosso Pai, não nos castiga. Ele nos criou. Ele é todo poder e bondade. Ele nos dá oportunidade. Aos nossos olhos até parece castigo, mas não é. O livro dos Espíritos, a codificação, nos orienta nesse sentido. É aprendizado, é oportunidade. Então, reencarnar para resgatar é oportunidade. Porque aqui na Terra a gente consegue camuflar, esquece, nosso cérebro funciona só um pouquinho, então a gente esquece, abafa aquilo e ninguém sabe e a gente vai levando. Mas na espiritualidade a gente se dá conta com a extensão dos nossos erros. E aí nós pedimos, nós imploramos. E é André Luiz que nos fala. O trabalho de André Luiz com Chico Xavier resultou em vários livros que fala para nós da vida na espiritualidade e da mediunidade, da reencarnação. Então, é bom que a gente leia para nós tomarmos conhecimento dessa vida espiritual que é a nossa origem, é a nossa pátria de origem, é a nossa verdadeira vida. De lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Disso não há como fugir, né? Porque a morte é a única fatalidade na nossa vida. Nenhum de nós escapará da morte. Mais cedo ou mais tarde a gente volta. Então, nós precisamos voltar à espiritualidade e a gente implora pela oportunidade de voltar à Terra para resgatar aqueles erros. Aí é que a gente pede para ter os problemas. Porque a gente sabe que quando a gente convive com aquele irmão que a gente prejudicou, a gente está aliviando a consciência do mal que a gente fez a ele no passado. Então, é assim que nós vamos nos irmanando, corrigindo os nossos erros. E é por isso que a gente vê tanta diversidade, tanta dificuldade. Eu queria que vocês me dissessem, alguém aqui tem a família perfeita? Que não tenha nada de errado. Nada, nada. Alguém tem a família? Tudo certinho? Ninguém, nenhum de nós, né? Porque não dá. Nós estamos na Terra, pelo simples fato de estar na Terra, já estamos para nos depurar. E a família é a nossa primeira grande escola. Nossa primeira grande oportunidade. É nela que a gente aprende a sublimar o sacrifício, que a gente aprende a desenvolver o amor. É nela que a gente aprende a engolir seco. Quando o Chico Xavier nos fala da água da paz, né? Que numa discussão ele diz, coloca a água na boca e não engula até que tudo se acalme. Porque no calor da discussão se diz algo que não se quer dizer, se faz coisas que não se quer fazer. E a gente, Bezerra de Menezes, Kairbar Schutel, eles nos falam que um momento de desatino da nossa parte pode pôr a perder toda uma encarnação, toda uma oportunidade. Então, a água da paz não é pela água pura e simplesmente, é pelo fato da gente ficar calado e deixar abaixar a poeira. Depois, então, com calma, a gente pensa sobre o assunto e aí consegue resolver junto. Por isso, ele nos ensinou sabiamente como tudo que Chico nos deixou. Então, a convivência na Terra é difícil, é muito difícil. Às vezes a pessoa diz assim, eu me dou tão bem com o colega de trabalho, não consigo conviver com a esposa, ou com o esposo, ou com o irmão, ou com o filho. Ora, se há o amor, nasceu junto, está vários anos juntos, por que não consegue conviver? É porque no dia a dia, ajudando um ao outro, vem à tona a lembrança, vem à tona as questões lá do passado, como no caso que... André Luiz cita em Missionários da Luz que Segismundo precisa reencarnar por uma divergência muito grave, problema muito sério que houve entre ele e dois outros espíritos no passado. E precisariam reencarnar junto para acabar com aquela animosidade. Só que o Segismundo era um espírito mais revoltado, mais rebelde, né? Com mais ódio dentro de si por aquela situação toda vivenciada. Os outros dois espíritos seriam seu pai e sua mãe. Só que ele não aceitava reencarnar com eles. Ele não aceitava conviver com eles. E a espiritualidade amiga não impõe. Jesus diz, nada nos é imposto. A doutrina espírita nos orienta nesse sentido, nada nos é imposto. Até porque tudo aquilo que a gente é obrigado a fazer, a gente não aprende. É preciso que a gente compreenda e aceite para assimilar. Então, o Segismundo poderia, a espiritualidade poderia ter dito a ele, você vai renascer e pronto. Não ia adiantar, porque seria uma convivência muito difícil e não teria os mesmos resultados e eles provavelmente voltariam à espiritualidade sem ter adquirido aquele progresso, sem ter amenizado aquele ódio do passado. Então, o que, que eles fizeram? Começaram a trabalhar o pai e a mãe, que já havia reencarnado, no momento do sono, eles eram levados à espiritualidade e eles eram, então, trabalhados, os três juntos. A mãe era um espírito mais tranquilo, mas o pai, que tinha sido um dos envolvidos, assim, de forma mais grave no problema do passado, que não vem ao caso, mas algo muito grave que aconteceu com eles, ele tinha muito ódio daquele espírito e não aceitava renascer junto com ele, não aceitava ser seu filho. Então, a espiritualidade, no momento do sono, reunia os três. E aí, muita conversa, muito passe, muita orientação. Ele foi indo, foi indo, foi indo e aceitou que precisaria reencarnar, que seria o melhor caminho para eles vencerem esse ódio. Porque a gente sabe que na lei de Deus não pode haver inimizade. Toda inimizade ela tem que acabar de uma maneira ou de outra. Por isso que a gente volta tantas vezes quantas forem necessárias. E aí, o Segismundo, nesse trabalho todo, foi indo, aceitou. E aí renasceu com todo o trabalho da espiritualidade junto àqueles dois irmãos aos quais ele precisaria conviver. Então, a gente vê que as encarnações são programadas. E muitas vezes nós pedimos as oportunidades. Só que nós somos imperfeitos ainda, falíveis. Quando reencarnamos, há o esquecimento, que é uma bênção de nosso pai, porque seria muito difícil conviver com irmãos que nos prejudicaram, aos quais nós prejudicamos também. Imagine encarar dentro de casa todos os dias um irmão que a gente fez um grande mal na existência passada ou em outras existências. Então, o esquecimento é uma bênção para todos nós. E também ele é por conta da capacidade do nosso cérebro, que ainda é pequena. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai tendo mais lembranças da espiritualidade. Então, a gente renasce junto para os resgates, para as provas. E esse esquecimento faz com que a gente veja aquele bebezinho que chega como filho, ou então o namorado, a namorada, naquele aconchego, fazendo planos, tudo maravilhoso. Mas à medida que o tempo vai passando, a rotina vai chegando, começa a vir à tona aquelas sensações. Porque a gente não lembra exatamente, mas a sensação está nos nossos registros espirituais. E aí começa a haver as empatias, as discussões, as antipatias, começa a haver os problemas. Por isso Jesus disse que a oração, que o evangelho no lar, ameniza muito desses sentimentos. Por isso que é tão difícil a gente que cresce junto, às vezes, com um irmão e não se dá bem com ele. Às vezes, se dá muito bem com outro irmão e não se dá bem. Por que isso, se são todos irmãos? Se nasceram na mesma família, criados da mesma maneira. Então, quando a gente raciocina à luz da razão, como Kardec nos ensinou, a gente vê que existe alguma coisa errada aí. Não faz sentido você ter amizade por um irmão e não ter por outro. Então, aí começa o nosso nervosismo, a nossa aflição, a nossa vaidade. E aí, aquelas rusgas do dia a dia, se não forem trabalhadas, elas vão crescendo e acaba aquela união se desfazendo. E uma grande oportunidade de crescimento para todos se dissolve ali. Só que é um engano da nossa parte achar assim, me livrei. Ah, me livrei de fulano. Né? Os casais, por exemplo. Ah, separei, não dava certo. Se estava na programação, a gente vai reencarnar junto novamente. Porque nada pode ficar interrompido na nossa caminhada. Aí a gente reencarna junto novamente. Como aquela esposa que tratou seu marido muito bem, cuidou aquele marido difícil, que a gente sabe que não tem muito assim não, né? Os maridos são todos bonzinhos, ah, brincadeirinha, gente. Também tem muita esposa difícil, né? Vamos falar a verdade. Mas assim, aquele marido difícil, vício que ela tinha ali, enjoado, rabugento, e ela cuidou a comidinha, a roupa, cuidou. Quando desencarnaram, chegando na espiritualidade, ela disse para os espíritos que a receberam: me livrei. Pronto, resolvi, cuidei, ajudei, não abandonei, fiz tudo o que tinha para fazer, agora me livrei. E aí os espíritos disseram assim para ela: agora você vai voltar com ele para aprender a amá-lo. Olha só. Porque é na adversidade que a gente entende, né, o quanto gosta, o quanto consegue aturar, suplantar toda a dificuldade. E ela cuidou dele como quem cuida de uma coisa. Mas ela não buscou desenvolver que aquele marido era difícil, talvez por culpa dela. Quem sabe um dia na caminhada lá atrás, em alguma encarnação bem lá atrás, ela não errou muito para com ele. Quem sabe ela não plantou no coração dele muita mágoa. E ele agora, convivendo junto, não conseguia ter por ela aquele carinho. Aí era chato, era rabugento. Ele olhava para ela e tem alguma coisa nessa mulher que não me agrada. E ela sentindo aquilo, ela cuidava dele, né? Minha obrigação, vou cuidar. Mas ela não fez força por agradar, por conversar, por tentar resolver aquela animosidade. Aí chegou na espiritualidade, crente que estava livre, né? Pronto, estou livre, resolvi. Nunca mais quero ver este marido. E aí ficou sabendo que teria que voltar junto, toda uma existência, para aprender a amá-lo. Porque aquele sentimento que ela provavelmente estragou lá atrás, ela teria que consertar. Então, as uniões são difíceis, por isso que a gente vê. Aí o casal pensa assim: ah, não está dando certo, vou separar. Aí separa e casa de novo. Aí tem os filhos, aí casa de novo, tem outros filhos, aí não dá certo, separa, aí casa de novo, tem outros filhos, aí fica aquele monte de filho, não sabe quem é a mãe, não sabe quem é o pai. Isso é complicado, porque são compromissos assumidos. A gente vai levando a vida e vai aqui e ali, vivendo, fazendo o que pode. Mas os elos são cortados. Fluidicamente ficam coisas pendentes que precisam ser resgatadas. Aí a gente pensa assim: ah, mas a convivência está muito ruim. Tem que separar, está muito ruim, tem que separar. Não adianta viver brigando naquele desespero. Então, separa. Mas é preciso que haja um motivo forte. E é preciso que continue a amizade, até pelo bem dos filhos. E hoje, às vezes, a gente vê, às vezes, por qualquer coisa, separa. O Livro dos Espíritos, nessa parte, nos fala das uniões pela beleza. A pessoa se empolga pela beleza do outro, né? É lindo, é linda, se empolga, começa a namorar, já casa, já vai viver junto. Só que a beleza acaba. Beleza não dura. E o dia a dia ajuda, né? As preocupações, o trabalho, a luta, a criação do filho. Isso faz com que a beleza vá acabando. Então, se não tiver aquela afeição sólida, acaba. Então, é preciso que não se vá atrás da beleza. É o Livro dos Espíritos, são os Espíritos que nos falam. É preciso que haja muita conversa, é preciso que haja afinidade. E aí, quando a união que já vem preparada, é preciso que haja também a paciência para aceitar um ao outro. Naquela luta, naquela dificuldade. Nada que não se possa dizer: não, eu penso diferente, né? Eu discordo. É natural, porque se a gente ficar passivo diante de tudo que acontece na vida, a gente não cresce, a gente não ajuda, né, no progresso geral. Então, dizer: está errado, não é assim, não concordo, vamos fazer diferente, faz parte, mas ali junto, o máximo possível. Então, na quarta parte, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a questão 939, fala para a gente assim: como entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição? E a resposta: uma punição passageira. E os Espíritos nos dizem que muitas vezes a gente resgata, não foi da encarnação passada, foi de encarnações de 1000 anos atrás. E a gente lê nos romances espíritas, ditados pelos espíritos, coisas muito graves que aconteceram ao longo dos tempos. Só que se a gente reencarnar para o resgate na encarnação seguinte, a gente não está amadurecido o suficiente para aguentar aquela prova, aquela punição passageira, que é uma punição, é um resgate, é uma bênção. A gente não está. Então, muitas vezes, a gente reencarna, até que esteja fortalecido, compreendendo, para então vir o grande resgate que nós temos que passar. Aí vem, muitas vezes, aquele companheiro ou aquela companheira doente que passa a vida sobre uma cama e precisa que seu companheiro ou sua companheira cuidem a vida inteira. É um resgate. É uma oportunidade, é uma punição passageira. Mas é o alívio da consciência, porque quando se volta para a espiritualidade, vendo que se cumpriu, se resgatou daquele erro cometido, é um alívio muito grande para a consciência. O livro dos Espíritos nos diz que tudo está inscrito na nossa consciência. Tudo. E nós não temos como fugir dela. Ela nos acusa todos os momentos, não precisa que ninguém diga que nós erramos, fizemos isso ou aquilo. A nossa consciência nos acusa, principalmente na espiritualidade. Então, aquele casamento muito difícil é um resgate, é uma punição passageira de uma existência lá atrás que a gente deixou de cumprir muitas vezes. Alergia. Mas então, André Luiz nos fala, nos Mensageiros, de um espírito que ele tinha por prova, por uma questão do passado, ele tinha por prova cuidar de 7 outros espíritos que ele já havia abandonado em uma existência. Ele chamava Otávio. E esse espírito, ele reencarna numa família muito pobre, e seus pais tiveram 4 filhos, e ele o mais velho. E com o passar do tempo, sua mãe faleceu, a vida muito difícil. Depois, o seu pai casou-se de novo, e aí teve mais 2 ou 3 filhos. E passado um tempo, o seu pai falece, e passado mais um tempo, a madrasta falece, e ele fica com aquelas crianças todas na sua mão. Ele já rapazinho, com a missão de cuidar daquelas crianças. E ele podia não lembrar os detalhes, mas inconsciente ele sabia. Eram seus irmãos. Só que ele conheceu uma moça, resolveu constituir sua família, sua própria família, pegou seus irmãos e colocou num orfanato, e foi viver a vida com aquela moça, ter seus próprios filhos. E seus irmãos cresceram, separados, e foi cada um sofrendo, seguindo seu caminho, sofrendo. E aí, quando ele desencarna, quando todos desencarnam, que ele chega na espiritualidade, num estado assim, de bastante sofrimento, porque chegando na espiritualidade, ele lembrou. Veio tudo à tona. Os Espíritos nos dizem que quando a gente desencarna, nossa vida passa como um filme na nossa cabeça. E a gente relembra rapidinho tudo que nos aconteceu. E ele, então, chegou lá muito sofrido e viu aqueles irmãos sofrendo num canto, todos eles assim olhando com um olhar de censura para ele. E ele, então, foi conversar, se informar, se inteirar de tudo. E aí ele foi lembrando, e viu que não havia cumprido a sua missão. E aí a gente diz assim, seria difícil para ele cuidar dos irmãos? Seria. Mas a gente sabe também que Deus nosso Pai não nos desampara nunca. Nunca. Nos momentos de dificuldade, tudo aparece uma ajuda, aparece uma intuição, aparece um irmão estendendo a mão para ajudar. Ele poderia ter se casado com aquela moça, sim, constituído sua própria família e continuar cuidando dos irmãos. Mas ele preferiu deixar de lado, esquecer aquele afeto, aquela ligação fluídica, porque é interessante, a gente tem uma animosidade dentro de casa, mas se alguém prejudicar, a gente vai em defesa. Isso não acontece? Às vezes aquele irmãozinho chatinho, né, que briga com o outro, mas se alguém fizer alguma coisa para ele, o irmão vai em cima defendendo. Isso é a ligação fluídica, que ela é construída desde antes do nascimento. Os espíritos cuidam disso. Então, essa ligação é que mantém junto. E ele não valorizou isso. Ele simplesmente deixou. Então, daí volta, porque é preciso corrigir. Então, volta. E ele voltou com aqueles espíritos para, novamente, juntos, convivendo, resgatarem e se ajudarem. Então, é uma punição passageira. É um resgate, é uma prova. Mas é necessário que se leve a termo para bem de todos nós. Porque a gente vai se corrigindo e vai ajudando aqueles que estão junto conosco na caminhada, e a gente vai mudando a nossa trajetória e ajudando o nosso mundo. Se nós olharmos para o passado, bem lá no passado, naquele tempo ainda pré-histórico, de muito sofrimento, de muita luta, a vida era muito difícil. Depois, mais para frente, a gente vê aquela época em que se matava por qualquer coisa, uma época de muita ignorância. Éramos nós em todas essas etapas de evolução. E olha onde nós chegamos hoje. Espíritos com a inteligência mais desenvolvida, compreendendo tanta coisa, com tantos conhecimentos que chegam até nós, tantos livros, a internet que nos liga em todos os cantos do mundo, a todos os momentos. Então, nós não temos desculpa hoje para nos deixar levar por coisas pequenas do dia a dia. Né? E a gente vê nos noticiários os dramas que às vezes acontecem, que matam, né? de problemas graves que acontecem, que o espírito muitas vezes diz assim, eu não queria, eu fui levado a isso. Não foi, porque nós temos livre arbítrio, nós temos opção de não fazer. Nós temos o bom senso que nosso Pai nos deu e nos ajuda enviando os emissários espirituais, que nosso Mestre Jesus coordena nosso mundo, está aí com toda essa gama de espíritos bons nos intuindo, nos ajudando. Basta dizer que cada um de nós tem um mentor espiritual. Olha que luxo! Ter um mentor espiritual só para nós, nos acompanhando sempre ali, intuindo, ajudando. Então, nós não temos desculpa de dizer eu não sabia o que estava fazendo, eu fui influenciado por algum espírito perturbado. Pode até ter sido, porque as inimizades do passado, nem sempre elas estão todas ali reencarnadas no resgate, não. Muitas vezes, alguns estão desencarnados e nos perseguem. Mas a culpa não é deles. Porque se eles estão junto conosco, é porque alguma coisa nós fizemos. Então, nós temos que corrigir, até para melhorar aquela ligação fluídica, né, que existe entre todos nós. Então, nos fala também dos casamentos arranjados, né, que antigamente acontecia. Aí a gente vai culpar o pai e a mãe que fazia isso? Não, era uma época difícil, era uma época que não tinha entendimento, era uma época de muita preocupação com as filhas, com as meninas. Então, o pai e a mãe, muitas vezes, arrumavam um casamento porque achava que estava protegendo o futuro da sua filha. Não se pode culpar. Se hoje, com todo o conhecimento, a gente ainda faz tanta bobagem ainda, é compreensível que, naquela época, nós, não tendo conhecimento, fizéssemos coisas assim. Então, se tinha os casamentos arranjados, mas era tudo parte da evolução que a gente precisa buscar. E aí diz assim para a gente, casamentos, os casamentos arranjados. Há duas espécies de afeição, do corpo e da alma. A do corpo é passageira, da alma é eterna. Nada de alma gêmea. Alma gêmea não existe. Essa coisa de minha alma gêmea está me esperando lá não sei onde, um dia vamos nos encontrar e viver junto para sempre. Isso não existe. Somos todos filhos de Deus, iguais. Alma gêmea no sentido da afinidade, da sintonia pelas ideias. Então, a gente tem, às vezes, um irmão, um amigo que sintoniza conosco nas mesmas ideias. Aí a gente reencarna e ele fica. Fica aquela saudade da separação natural. Um dia se reencontrarão e todos juntos, convivendo, buscando a evolução, haveremos de encontrar a felicidade. Então, existem esses dois tipos de afeição. Pelo corpo, a carnal, e a do espírito. A do espírito que a gente precisa conservar. As afeições por aparência, por corpo bonito, por posição social, isso tudo é passageiro. A gente tem que ter sempre isso em mente. Não se deixar levar pelas belezas do mundo. É preciso se conhecer pelas ideias, né? Pela bondade que cada um tem dentro de si. Essa afinidade espiritual é que a gente constrói no dia a dia, na luta, no trabalho, na dificuldade, na convivência, aturando um ao outro, a gente vai convivendo. Seja o casal, sejam irmãos, sejam vizinhos. Vocês já viram quanto problema tem com o vizinho? Gente do céu, é um negócio complicado, não é não, vizinho? Vizinho, às vezes, mas isso sabe o que é? É porque aquele nosso vizinho e nós ainda não consegue conviver. Então, a espiritualidade nos coloca assim, como vizinhos, cada um na sua casa. Aí, naquela convivência de vez em quando ver, de vez em quando um problema, né? Aí tem paciência com o vizinho, já está começando a moldar para mais tarde renascer juntos na mesma família para acabar de resolver os problemas. Olha como a lei de Deus é sábia, nos dando oportunidades, né, de corrigenda em todos os sentidos da nossa vida. E isso é o companheiro de trabalho, né, que a gente precisa ter paciência para conviver e a gente precisa orar para que ele tenha paciência conosco. Porque, às vezes, nós somos o difícil e a gente não consegue se dar conta. Então, quando a gente ora, quando para para pensar, quando faz o evangelho no lar, a gente fica mais maleável e consegue levar a vida melhor. E ele diz para a gente assim, amarga é a existência entre pessoas antipáticas, sem simpatia recíproca. É amarga, é difícil, mas precisa ser vencida. Somos geralmente os responsáveis por isso, né? Só se unem quando estão em condição de viver juntos. E aí vem os grandes resgates da nossa caminhada. Então, esse tópico é pequeno, as uniões antipáticas, o nome já diz, né? Antipático, antipatia, e toda a animosidade na lei de Deus tem que ser vencida. Então, é bom que a gente comece a trabalhar desde já. E aí, no Evangelho, no capítulo 14, Jesus nos fala da parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é a formada pelos laços da carne. E a parentela espiritual pelos laços eternos, espirituais, fluídicos, os laços que sobrevivem a todas as dificuldades da nossa vida. E aí os espíritos nos dizem assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, porque os laços de sangue são materiais. Outro dia, uma expositora lá na nossa casa, ela falando sobre esse assunto, ela disse assim, na minha família se dá muito valor ao sangue. Não porque meu sobrinho dê sangue, então tem exclusividade, né? Cuido dele, é meu sobrinho de sangue, a ligação de sangue. Mas isso é uma grande bobagem, Quando se adota um bebezinho, na convivência com aquele bebezinho, vai se criando um elo de ligação tão grande que a gente esquece que ele é adotado. Né? Isso acontece com todos nós. Todas as pessoas que adotam sabem disso. Primeiro vem aquela preocupação, nossa, eu vou adotar, de onde ele vem? É filho de quem? Será que tem alguma doença? Né? Nossa, o que ele traz com ele? Mas depois que começa a conviver com aquele amor ali de filho, acaba tudo isso. Porque os laços de sangue, na verdade, não importam. Eles são necessários na terra pela formação da família, pela hereditariedade. Mas eles não perduram. Tanto que com a morte eles se dissipam e fica tudo aí e tudo volta à natureza, né? Nosso corpo, tudo volta. O sangue, tudo volta para a natureza. Porque tudo são minerais, são moléculas, né? E tudo volta para a natureza. O espírito não. O espírito, o que se aprende, o que se adquire, o que se amealha de conhecimento, de aprendizado, isso sim nós levamos conosco, de progresso. Tanto que quando a gente volta depois de uma encarnação, a gente analisando a caminhada, a gente vê que aprendeu, que resgatou, que conseguiu vencer uma série de coisas, e a gente volta outro espírito para a espiritualidade. E aí é necessária a caminhada na terra justamente pela dificuldade. É na terra que a gente tem a oportunidade da família, do núcleo familiar. É na terra que a gente tem frio, tem fome, tem as dificuldades entre um e outro, né? A luta. Na terra que a gente tem que buscar o trabalho, o modo de viver. Aí temos a nossa casinha, aí a gente já quer uma casa melhor porque o outro tem, mas é preciso vencer isso. Aí a gente pensa assim, não, importante é a minha casinha que me abriga das intempéries, né? Se o outro tem melhor, graças a Deus, ótimo para ele, mas a minha está boa. É assim que nós precisamos pensar. E é só nessa luta que nós vamos pensando assim. É nessa luta que a gente vai começando a aprender que as coisas materiais só têm importância aquilo que a gente precisa nesse momento na Terra, o que é necessário para a nossa vida, né? O Livro dos Espíritos nos fala do supérfluo e do necessário. O supérfluo só nos traz preocupação, ansiedade, problemas, quando nós precisamos apenas do necessário para viver. E aí na parentela corporal e espiritual, no capítulo 14, fala assim para a gente também. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores. Olha que interessante. Pode ser espíritos simpáticos completando uma caminhada do passado. Espíritos simpáticos que se juntam para um ajudar o outro na caminhada. Espíritos em missão para ajudar aqueles com dificuldade. Né? Uma mãe ou um pai vem, ele pode não ter compromisso, mas ele vem como missão para ajudar aqueles irmãos. Mas os grandes espíritos que a gente vê aí, que recolhem os irmãozinhos abandonados na rua, como a gente tem lá ali na pedra, uma senhora, que ela tem na sua casa umas 40 famílias. As casas espíritas aqui da região, todo mundo está ajudando. Ela tem umas 40 crianças em casa e ela sozinha cuida deles. Pequenininhos, grandinhos, maiorzinhos. Ela cuida de todos eles. E ela disse, eu vejo uma criança abandonada, eu pego e levo para casa. Aí alguém falou para ela assim, ah, mas e o juizado, e como é que fica? Mas aí ela disse assim, ah, não, mas o delegado do local, ele me dá um papel dizendo que temporariamente eu estou cuidando. E ela guarda aquele papel. Às vezes passa um tempo, aparece a família e leva. Outras vezes não aparece nunca. E aquela criança tem o carinho daquela mulher. É um espírito com uma missão. E é uma coisa linda, né? Que a maioria de nós ainda não consegue fazer. Aí a gente reclama do filho, que é problema, né? Do marido, da esposa. Mas vê esse irmão que pega na rua um espírito que ela não conhece, não tem nenhuma ligação e leva para dentro da sua casa. A gente tem Madre Teresa de Calcutá, que deixou seu país, sua família, e por estar em guerra seu país, ela não pôde voltar nunca mais. E ela foi para a Índia cuidar daqueles irmãos que eram sofredores, morrendo na rua pela miséria que era na Índia. Hoje ainda é difícil, né? Imagina no tempo de Madre Teresa. E ela, então, deixou sua família, sua mãe chorando, mas ela disse, eu preciso ir. E foi. E passou o resto da sua vida lá, ajudando, recolhendo aqueles irmãos, cuidando, e deixou aí esse grande legado para todos nós. A gente tem a irmã Dulce, tivemos aqui na Bahia, né? Grande espírito que fundou aquele hospital. E às vezes a gente diz assim, eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa, eu não faço porque não tenho dinheiro. E ela não tinha. E ela fez porque pediu os amigos e o amigo dos amigos, e um vai doando, e o outro vai doando, e o outro vai ajudando. E a espiritualidade vai intuindo, como certa vez ela precisava de dinheiro, estava com uma dívida grande lá no hospital, e uma dificuldade, não sabiam como resolver. E o pessoal, irmã, como é que a gente vai fazer? Temos que pagar. E ela disse assim, vamos orar. E quando foi mais tarde, nesse mesmo dia, um cantor, que não se sabe quem é, né? A gente até desconfia, assim, né? Não fala. Se ele não divulgou, porque ele não queria, né? Que todos soubessem. Então, esse cantor ligou para ela e disse, irmã, eu não posso chorar. Ele ligou para ela e disse, irmã, eu estou depositando 2 milhões na sua conta. E era o dinheiro que ela estava precisando para sanar as dívidas e resolver lá vários problemas do hospital. Um grande hospital lá na Bahia, na região dos Alagados, que, né, ajudava todo aquele pessoal. Então, e foi essa mesma irmã que Divaldo Franco, vendo ela numa cadeira de balanço, que ela tinha problemas na coluna, não tinha posição, muito miudinha. Divaldo Franco falou, irmã, eu vou mandar para a senhora uma cama hospitalar para a senhora sair dessa cadeira. E ela disse, manda não, meu filho, porque esta cadeira já me conseguiu uma porção de camas hospitalares. Então, as pessoas doavam para ela, com pena dela, e ela repassava para o hospital. Mas isso não era orgulho dela, não. É porque ela queria ver bem aqueles irmãos que ela cuidava. Quer dizer, então, são as mãezonas, né, e os paizões por aí afora. Como Divaldo Franco, que com toda a luta fundou a Mansão do Caminho, né, que acolhe a tantos irmãos naquela região, famílias, crianças, uma obra imensa. E tudo mantido por doação, pela venda dos livros, né, pelos irmãos que ajudam. E assim né, a gente vai tendo esses grandes exemplos para nós. Então, ele mesmo fala de uma irmã que disse para ele certa vez, Divaldo, eu queria muito montar um orfanato, Divaldo, igual você, mas eu não tenho condição. E Divaldo disse, minha irmã, comece por adotar uma criança. Comece. O que importa é a intenção. Adote uma criança e, com o tempo, quem sabe você consiga montar o orfanato. Então, são as grandes lições que nos chegam. E a gente vai, aí a gente pensa assim, ah, eu não consigo ser como o Divaldo, aí fica desanimado. Mas aí, quando a gente doa uma cesta básica para o trabalho assistencial do centro, ou de qualquer outro lugar, né, um trabalho assistencial, doa uma cesta básica, está fazendo o máximo que a gente pode naquele momento. Quando a gente confecciona roupinha para doar para as crianças, para o enxovalzinho de bebê, é o máximo que a gente pode naquele momento. Então, se a gente se predispõe a fazer, a gente vai fazendo cada vez mais. E aí, o importante dentro do tema é que a gente compreende que, às vezes, aquela criança que você está ajudando lá do vizinho foi seu filho no passado, né? Às vezes, uma pessoa que você socorre, ajuda a matar a fome, pode ter sido companheiro de caminhada no passado. Então, nós todos estamos ligados pela grande família universal da qual fazemos parte. Filhos de Deus. Foi Jesus que disse, quando ele quis dizer quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Né? Ele estava dizendo isso, que meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que buscam os ensinamentos, fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Então, tem uma mensagenzinha que eu vou ler para encerrar, que eu gosto muito. Mas leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho. São dois livros que a gente tem que estar sempre à mão. Todo dia ler um pouquinho. Sempre lendo, lendo, lendo. Os outros a gente vai estudando, né? De vez em quando, que pode ler um, depois ler outro. Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sempre à mão, sempre lendo. Para que a gente vá, né, crescendo em conhecimento, crescendo espiritualmente. E a mensagem é assim: vozes do Espírito. Portanto, espíritos todos nós somos. Ele diz assim: Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si, minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é a minha advertência, o presente é a minha realidade, o futuro é a minha promessa, o equilíbrio é a minha atitude, a ordem é a minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Psicografado por Chico Xavier. Então, que valorizemos mais a nossa família, que olhemos a nossa família, mesmo que a gente reclame um pouquinho, né? Faz parte, às vezes, reclamar um pouquinho, ficar chateado com alguma coisa, mas senta, conversa, que compreendamos que aquela família são irmãos de caminhada que a gente escolheu. E a gente tem que viver junto ali, crescer junto, porque somos filhos de Deus e temos que ser todos irmãos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e fiquemos com o nosso Pai. Que assim seja.